Muito boa noite, pessoal. Estamos ao vivo aqui, começando mais uma live sobre fundos imobiliários. E hoje a gente vai falar sobre precificação de ativos, entender um pouquinho essa dinâmica. Então, eu vou tentar ajudar vocês aqui a visualizar alguns aí dos indicadores importantes para você comparar, ter um entendimento se os fundos imobiliários estão um pouco caros, baratos, se tem alguns que estão mais caros do que outros. Então, qual é o nosso objetivo nessa live de hoje? Falar de uma maneira mais ampla para que vocês possam fazer um exercício individualizado aí. Vamos ver se vai dar certo. É um desafio, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar de ter essa experiência aqui de uma precificação de fundos imobiliários. Mas antes disso, quero lembrar a todos vocês de que estamos na semana do assinante Suno. Melhor momento do ano aí para você renovar ou fazer um upgrade da sua assinatura. E quem se inscrever no link aqui na descrição do vídeo terá acesso a bônus exclusivos, incluindo o encontro aí online que será apresentado cases de sucesso pelos analistas da Suno. E se alguém quiser participar e ainda não for assinante, está com uma promoção aqui da Suno Premium por R$1 por 15 dias. É como se fosse um trial, né? Uma versão de teste. Então, por 15 dias, R$1, uma versão de teste para vocês aí participarem. Então, as inscrições estão aqui no link do vídeo. Mas vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela. Eu acho que vocês vão gostar muito do conteúdo que a gente vai apresentar para vocês hoje. De antemão, quero agradecer aqui o Marcos Gurgel, que nos ajudou muito na elaboração desse conteúdo. Deixa eu compartilhar aqui, vamos lá? Tá aí. Vamos bater um papo sobre essa tela. Vamos bater um papo sobre essa tela. Olha que legal, muita informação importante aqui. Vamos lá, a gente separou por setores, né? Então nós temos aí recebíveis, logística industrial, lajes, shoppings, FOFs, renda urbana e outros. Que envolve os fundos híbridos, envolve outros fundos de desenvolvimento, os fundos em geral aí, né? Que não estão dentro dessas categorias. Mas o mais importante é a gente entender algumas dessas informações que estão aqui. Vamos lá. Primeira coluna, essa vermelha, de PVP. A média, e aí a gente está considerando desde 1º de janeiro de 2018, ou seja, 5 anos e meio, é bastante tempo, né? Então, a média do PVP de recebíveis foi 1,02, um leve ágio, né? E hoje, eles estão negociando a 0,94. Logística industrial, um leve ágio aí também de 5%, né? 1,05. E hoje, eles estão 0,99. Lajes corporativas, 0,90. E hoje, com mais desconto ainda, 0,76. Shopping centers, eles negociaram com um histórico aí de desconto de 0,97 e agora eles estão com leve ágio de 1,01. FOFs, 0,98, agora 0,96. Renda urbana, 1,05 e agora 1,04. Um pouquinho aí abaixo da média. E outros, 0,96 e agora 0,91. Então, olhando por essa coluna vermelha, estruturalmente falando, a grande maioria das classes estão ainda com algum desconto patrimonial. Ok, é uma boa referência, não é? Vamos agora para o yield médio de 12 meses. Mesmo raciocínio, olhando pela média, recebíveis 9,6, logística 6,9. Olha aí, todas as informações para vocês. Shopping centers mais baixo, né? Lajes corporativas 7,4, shopping centers 5,8, porque pega aquele recorte temporal da pandemia, que abaixou bastante a média dos shoppings, né? FOFs 8,4, renda urbana também 8,4 e outros aí 8,1. Quando você olha hoje, a grande maioria deles estão negociando com yields mais altos. Então, recebíveis 14,1, logística 9,2, lajes 8,3, né? Shoppings 8,1, FOFs 9,7, renda urbana 9,9 e outros 11,4. Então, olhando por essa coluna, também os yields estão mais atrativos do que a sua média histórica. De novo, vou repetir, considerando desde 1º de janeiro de 2018, tá bom? E aqui nós estamos olhando basicamente para os fundos presentes no IFIX, tá certo? Para que fique aí uma conta mais em linha com a média do mercado. Mas agora vamos para a última coluna, que é a coluna verde, que trata dos spreads. O que são os spreads? Vamos lá. Primeiro a gente pegou como base o cupom do título público IPCA mais 2035, com vencimento em 2035. A média desse cupom é de 4,7 e hoje ele está 5,2, ou seja, ele está acima da sua média. Tá? Veja que os juros futuros já caíram, mesmo tendo caído, mesmo os fundos imobiliários terem se valorizado, mesmo assim eles estão ainda acima da média. Por uma coincidência, se nós pegarmos todos os cupons dos títulos públicos disponíveis hoje no Tesouro Direto, a média também dá 5,2. Então, uma coincidência do IPCA 2035 está no mesmo cupom aí da média das outras NTNBs, né? Incluindo ela mesma. Mas o que nós precisamos ver? Historicamente, os fundos de recebíveis, eles sempre negociam com spread de 4,9% acima da média. Ou seja, se eu tenho aqui, vamos falar em grandes números, tá? Se eu tenho aqui um cupom de 5, na média, 4,9 acima, né? Então, seria equivalente a 9,9. Hoje, para vocês terem uma ideia, o spread dos recebíveis está 8,9. Está muito, muito acima da média, tá bom? Quando você olha para os fundos de logística, na média, o spread é 2,2. Hoje, ele está 4 de média. Lajes corporativas, 2,7. Hoje, 3,1. Shopping centers também chama muita atenção. Historicamente, na média, 1,1 e hoje 2,9. Os FOFs, 3,7 na média e hoje 4,5. Renda urbana, 3,7 e hoje 4,7. E outros, né, híbridos em geral, 3,4 e hoje 6,2. Então, olhando por esse ângulo aí, os fundos também estão com spreads aí com bastante margem de segurança. Então, olhando o PVP, olhando o yield médio, olhando os spreads, nós observamos que ainda assim os fundos imobiliários estão com uma margem de segurança. Agora eu quero fazer um parêntese aqui antes de ir para o próximo slide. O parêntese que eu quero fazer é o seguinte: quando nós olhamos aí os últimos 90 dias para trás, a visão que eu tenho é que os fundos imobiliários estavam muito baratos. A gente tinha assim, um verdadeiro mar de oportunidades. O que a gente percebeu agora? Que com a sinalização da queda de juros, os fundos imobiliários começaram a ficar melhor precificados. E ao ficar mais apreciados, este mar de oportunidades, na minha visão, ele não existe mais. Mas hoje nós ainda temos boas oportunidades, mas a gente vai ter que ser mais seletivo, entender setor a setor, caso a caso, aqueles fundos que estão mais descontados em relação a seus pares dentro do mesmo setor, um fundo que está tendo uma oportunidade melhor via emissão ao invés de mercado secundário, então você vai ter que olhar agora caso a caso. Então aquele mar de oportunidades, na minha visão, ele não existe mais. Mas por outro lado, eu não vejo que os fundos imobiliários estão muito caros, sobreprecificados. Eu acho que a gente agora tirou, né? A gente tirou aquele desconto ultra estrutural, né? Ou seja, para todos os lados que você olhava, você via desconto. Agora a gente já tem uma coisa um pouco melhor precificada em função do cenário. Agora a gente precisa que as premissas para o futuro se ocorram, né? A gente precisa realmente ter uma queda de juros estruturalmente, a inflação continue comportada, a gente continua tendo controle fiscal, a gente tem agora outras consequências aí macroeconômicas que venham para a economia real. Então a gente agora precisa de um outro ciclo, que seja iniciado um outro ciclo que passa pela redução de juros, para que a gente possa ver esses spreads se alinhando um pouquinho mais. Então, o recado que eu queria dar para vocês é esse, mas eu tenho aqui uma coisa bem legal para vocês, que é uma proposição de exercício. Então, todo mundo pega o celular, inclusive aí eu já peguei o meu aqui para a gente fazer uma conta juntos, né? Você vai escolher um fundo qualquer. Escolha um fundo que está aí na sua cabeça agora. Eu estou aqui com o celular ligado também. E eu vou imaginar um fundo aqui. Um fundo que pague, por exemplo, vamos pensar aqui, 75 centavos de rendimentos. Então, eu vou pegar aqui 75 centavos de rendimento. Eu vou multiplicar por 12. Olha aí, ó, escolha um fundo imobiliário, estima os rendimentos para os próximos 12 meses. Então, você pega e fala assim, bom, esse fundo, que eu peguei um na minha cabeça aqui, que paga 75 centavos por cota, ele tem uma projeção de pagar esse rendimento pelos próximos 12 meses? Você enxerga que esse rendimento ele é sustentável para os próximos 12 meses? Se você dizer sim, então vamos multiplicar esse rendimento por 12. Então, deu 9, né? Eu peguei aqui um de 0,75, multipliquei por 12. Então, 0,75 vezes 12 deu R$ 9 pelos próximos 12 meses. Então, de novo, escolha um fundo, veja o rendimento dele por cota, multiplique por 12. Agora, você vai dividir pela cotação atual. Vamos supor que esse fundo hoje esteja cotado a R$ 110. Então, eu vou dividir por 110. Estou fazendo aqui na calculadora junto com vocês. Dividi por 110. Muito bem. No meu caso aqui, deu 0,081. O que eu vou fazer agora? Multiplica por 100. Então, deu 8,18. Então, vou repetir. 75 centavos por cota. Multipliquei por 12. Eu acho que esse fundo ele tem uma certa estabilidade. Multipliquei por 12. Dividi por 100. Dividi pela cotação atual e multipliquei por 100. Estou aqui na minha tela agora do celular, 8,18. O que eu vou fazer agora? Vou subtrair do cupom corrente. Deixa eu voltar o slide aqui. Ó. Qual que é o cupom hoje? 5,2. Então, menos 5,2. Deu quanto? 2,98. Né? 2,98. Pronto. Você terá o spread do fundo escolhido. Então, o spread do fundo que você escolheu, no meu caso aqui, foi um fundo, eu inventei um fundo aqui de cabeça, que paga 75 centavos por cota, que ele tem um rendimento previsível de 0,75, multipliquei por 12, dividi pela cotação atual, que eu coloquei aqui, hipoteticamente, a R$ 110, multipliquei por 100, cheguei em 8,18, subtraí do cupom, que é 5,2, cheguei em 2,98. Agora, o que eu faço? Eu vou comparar com essa tabela. Vamos supor que esse fundo seja um fundo de shopping centers, por exemplo. Se ele for um fundo de shopping centers, o spread atual médio do mercado é 2,9. Olha, então está dentro da média do atual. Mas quando eu olho para o histórico, na média histórica, que é 1,1, esse fundo tem um potencial de valorização gigantesco, né? Gigantesco. Mas vamos supor que esse fundo fosse um fundo de renda urbana. Hoje o spread é 4,4, mas a média é 3,7. Então, se for um fundo de renda urbana, talvez ele não está num preço muito legal. Ele já está um pouquinho mais caro. Se for um fundo de shopping, ele vai estar um pouco mais barato. Se for um fundo de renda urbana, ele vai estar mais caro. Então, você vai ter que fazer a conta. Por isso que eu trouxe aqui para você essa propositura de exercício. E eu coloquei um asterisco que eu quero ler com vocês, tá? Há outros critérios a serem considerados quanto à precificação de um fundo imobiliário. Portanto, o exercício acima não deve ser considerado uma fórmula exata, porém uma maneira de se identificar o spread corrente. Lembrando que este cálculo poderá ser atualizado a qualquer momento, face às variações dos rendimentos, os cupons, as projeções ou as próprias cotas dos fundos imobiliários. Ademais, a tabela anterior foi feita com base em dados passados e um valuation completo, ele usa projeções e premissas futuras. Então, você deve sempre considerar esse exercício aqui como uma diretriz para você entender a precificação dos fundos imobiliários. Então, dá para fazer com qualquer um. É lógico que um fundo de papel vai dar um spread maior. Quer ver só? Vamos imaginar que você tem um fundo de papel que ele pague R$ 1,10 por cota. Aí você acha que isso é previsível para os próximos 12 meses. Eu multipliquei por 12, deu 13,20. Vou dividir pela cotação atual. Vamos supor que esse fundo está cotado a R$ 90,00, né? Então, peraí, eu divido por 90, tá? Multiplico por 100, deu 14,66. O que eu faço agora? Subtraio do yield corrente, do cupom corrente, que é 5,2, cheguei em 9,46. Então, ó, esse fundo de recebível, ele está um pouquinho acima da média atual, mas bem abaixo, um pouquinho acima do valor atual, né? Que acaba sendo uma média também, mas muito acima da média. Significa dizer que ele tem um potencial de valorização elevado se você considerar que ele vai caminhar para a média em algum momento. Em outras palavras, agora é com vocês. Agora é hora. Sim, vai ficar disponível para vocês aí, tá? Vai ficar gravado. Já viu o pessoal falando excelente. Dá para descobrir o preço teto? Dá para descobrir o preço teto. Dá para você brincar aí de preço teto, sim. Agora eu vou deixar com vocês. O objetivo aqui é compartilhar conhecimento. Então vocês podem até, inclusive, fazer exemplos, deixando nos comentários aqui algum cálculo de algum fundo que você quiser, ou um fundo hipotético. Não precisa ser um fundo específico. Você pode fazer exercícios aqui gerais. Você pega um fundo de logística, que paga 0,70, por exemplo, por mês. Aí você multiplica por 12, né? Deu aqui 8,4. Aí você divide pela cotação hoje. Vamos supor que a cota dele está R$102. Aí, certo, deu 8,2, né? Multipliquei por 100, deu 8,2. Subtraio de 5,2. Deu 3, cravado. 3. Vamos olhar lá. Logística. A média atual é 4. E a média passada, né? Considerando de primeiro para cá, é 2,2. Então, se ele está 3... ele está no meio do caminho, ele tem um potencial de alta sim. Se ele for para 120, por exemplo, a cota, vai ficar mais perto da sua média histórica, então ele pode ter um potencial de ganho sim. Então o legal é que ele fique entre essas duas colunas do verde aí, mas como eu disse, você pode ponderar também pelo PVP, você pode ter outras ponderações. Eu vou voltar a reforçar aqui com vocês que não é um único critério de precificação. É só uma diretriz aí para vocês. O Gabriel perguntou aqui o que significa se o número for encontrado ficar entre os dois valores. É isso aí, Gabriel, como eu acabei de falar. Um fundo de logística que eu inventei aqui da minha cabeça, que deu um spread de 3, ele está um pouco caro frente às médias dos seus respectivos fundos logísticos, mas ele está barato em referência à história, tá? É isso que ele quer, isso que quer dizer. Se ficar no meio entre os dois, ele está caro frente aos pares e barato frente à média histórica. Tá certo? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa live. Mais uma vez, eu quero lembrar todos vocês aqui um recadinho rápido. Melhor momento do ano aí, semana do assinante Suno. Melhor momento do ano para você renovar ou fazer o upgrade da sua assinatura. E quem se inscrever no link aqui abaixo da descrição vai ter acesso a bônus exclusivos, incluindo um encontro online que será apresentado o case de sucesso dos analistas aí da Suno. E se alguém quiser participar e ainda não for assinante, uma promoção trial aí de 15 dias por apenas R$1 para você poder participar disso, então, e conhecer um pouco dessa experiência aí da assinatura Suno. Está disponível aqui para vocês nos dois links na descrição do vídeo. Espero que vocês gostem, tá bom? E para finalizar, viram alguma diferença aí? Ó, eu acho que a cadeira agora está alinhada, né? Descobrimos aqui um certo desalinhamento técnico, que foi preciso aqui um calçozinho aqui para fazer esse alinhamento. Era milimétrico, mas parece que agora está alinhado. Então espero que vocês também vejam e verifiquem se a cadeira está de fato alinhada, tá bom? No mais, um grande abraço, uma boa semana até vocês e a gente se vê. Temos mais encontros aí, outras lives ao longo da semana. Valeu, um abraço, tchau, tchau.